Leitura do trecho da obra Noites de Insónia, de Camilo Castelo Branco. Procede à sua leitura Maria João Cunha Coutinho, voluntária da Biblioteca Sonora das Bibliotecas Municipais do Porto. As ostras. No Porto, as comoções que sacodem os nervos da grande cidade são raras, mas se rebentam, são a valer. No princípio deste ano, estávamos todos quietos, com estas nossas caras cheias de ideal, grávidos de filosofias, hipocondríacos, ars ingleses, indigestos, mas, sobretudo, bons vizinhos e inimigos de novidades. A quarta página das gazetas andava, há muito, alugada aos vários barateiros, que se denominam, numericamente, como as dinastias, trespassando a sua qualidade de barateiros número 1, número 3, etc., à proporção que quebram e vão transmitindo a genealogia dos epítetos, maneira discreta de esconder os nomes. Eis que, inesperadamente, se anunciam em letras colossais. As ostras! E os literatos, encarregados de guiarem a corrente da opinião pública, escolhendo no seu guarda-joias a mais nítida pedraria de estilo, apregoaram as ostras, como há 19 séculos o fazia Horácio, quando as afogava no falerno de Mecenas. O localista do 1 de janeiro, com pulso febril e ternura pelo marisco, exclamou: abençoado o nome de quem quer que em tempos tão doentios nos trouxe medicina tão eficaz e preconizada. Não são de Ostende as ostras que nos oferecem, frescas, saborosas e provocadoras, pela manhã, como leite de cabra, ao meio-dia, como lunch à inglesa, à noite, como um restaurador das forças perdidas no labutar diurno. São de Montijo, igualmente boas e igualmente irritantes. Vamos a elas! Vamos lá! Conclamou toda a gente doentia, toda a gente em uso de leite de cabra, toda a gente que lanchava à inglesa e, em suma, toda a gente que à noite costumava restaurar as forças deitando-se a dormir ou extraindo do voraz cozido o fósforo necessário à sua vida intelectual e física. Desde o alvorejar das gazetas, confluíram à Praça de Dom Pedro todos os servos que superintendem na culinária das famílias. As massas que desembocavam das ruas circunjacentes davam a lembrar os comícios daqueles dias de vertigem cívica, lá quando os irmãos Passos abriam na viela da Neta os relâmpagos do Sinai e a turbulência da liberdade ali vinha soltar um rugido e ameaçar os tiranos. Não assim agora, nestes dias em que o país, podre de feliz e anémico da sua indigestão de prosperidade, procura restaurar-se pelo marisco. De mais a mais, os diários tinham anunciado que as ostras eram gordas. E sobre gordas, dizia o 1 de janeiro, irritantes. Pela qualidade de gordas, o sorriso que brincava nos meus lábios quando mandei o meu galego comprar 12 vinténs daquele remédio, era um sorriso de tão legítima candura como o leitor os tem visto nas ventas bochechas dos serafins que sobrem de gatinhas pelas colunas dos altares. Quanto a irritantes, como essa virtude me não parecesse a mais sadia, mandei ao mesmo tempo comprar a linhaça correspondente. E enquanto o criado ia e vinha, consultei, para iludir a impaciência, os meus livros no que havia, através dos séculos, mais averiguado acerca das ostras. Li em Chernovis que pode uma pessoa comer 8 dúzias sem experimentar o mínimo incómodo. 8 dúzias! 96 ostras! De manhã, como leite de cabra. 96 como lunch à inglesa. 96 à noite para restaurar as forças. Ao todo, 288 ostras quotidianas que custam, no depósito da Praça de Dom Pedro, 3.840 réis. É uma alimentação económica e boa para fortalecer o estômago de um país pobre.